temas da atualidade tratados com clareza e precisão. No ar, Palavra de Especialista, o programa que vai deixar você bem informado. Apresentação, Adriana Magalhães.
Elas acabam de sair da infância, ainda não são mulheres, mas já têm filhos para criar. A gravidez entre adolescentes vem crescendo a cada ano no Brasil. Dados do IBGE mostram redução das taxas de fecundidade em todas as faixas etárias, menos entre as jovens de 15 a 19 anos. Segundo dados do periódico Crianças e Adolescentes 1997, que é um trabalho do IBGE junto à Unicef, existe um acentuado vínculo entre a gravidez na adolescência, a pobreza e o nível educacional. Quase metade das mães adolescentes não completaram o ensino fundamental. Na esteira do documentário Meninas, recém-lançado nos cinemas pela diretora Sandra Werneck, que fala sobre gravidez precoce, o Palavra de Especialista de hoje vai discutir o assunto. Vamos receber a psicóloga, doutora em psicologia clínica e professora da UERJ, Diana Dadorian, que também é autora de um livro sobre o tema. Vamos conversar também com Denise Francisca Vieira, que teve sua primeira filha aos 13 anos. Hoje, com 50 anos e 2 netos, ela nos conta como essa experiência determinou o resto de sua vida. Com vocês, Palavra de Especialista.
Toda menina que enjoa da boneca é sinal que o amor já chegou no coração.
Nós vamos começar o programa conversando com a psicóloga Diana Dadorian, que é professora da UERJ e doutora em psicologia clínica. Bom dia, doutora Diana.
Bom dia.
Doutora Diana, eu queria que a senhora explicasse para os ouvintes o que é que explica a gravidez precoce com tanta informação que os jovens têm hoje em dia sobre anticoncepção.
Pois é, essa questão é uma questão muito importante na nossa sociedade atualmente. E foi a partir do meu trabalho em hospital público com uma adolescente grávida que eu me deparei com essa questão da gravidez e com essa constatação que você acabou de falar. As jovens, sim, elas têm informação sobre métodos contraceptivos. Então, essa constatação me fez questionar uma visão tradicional que se tem sobre o tema que associa a gravidez adolescente com desinformação sexual. Em função dessa questão, né, meu olhar se voltou para a fala das adolescentes. E eu vi, então, que existia um desejo das adolescentes de terem um filho. Esse desejo, ele se manifestava tanto conscientemente quanto inconscientemente. Muitas delas diziam claramente que elas queriam ter um filho, tá? Algumas delas, as mães, tinham levado no ginecologista, elas tinham a receita de pílula anticoncepcional, mas elas pararam de usar porque elas queriam engravidar. Em outras meninas, era esse desejo se passava de uma maneira mais não tão assim clara, tá? Por isso que eu coloquei como inconsciente. Então, a partir daí, eu percebi que o que estava motivando, né, essas meninas a engravidarem, que estaria na origem desse desejo de ter um filho, seriam os fatores psicossociais. A gravidez na adolescência, ela, na verdade, é um fenômeno universal. Ou seja, ela pode acontecer com qualquer adolescente, independente da sua classe social. Mas o que a gente constata, principalmente no Brasil, e de uma certa forma no mundo em geral, é que as classes populares é onde a gente verifica a maior incidência de gravidez em adolescentes. Então, assim, tem um aspecto social que é muito importante, porque a gente verifica que nessa classe social, a maternidade, ou seja, o modelo de ser mulher, ele está muito vinculado à maternidade. Então, para essas meninas, o papel social feminino, quer dizer, ser mulher, para elas ainda está muito vinculado à ideia de ser esposa e de ser mãe. Então, através da maternidade, é como se elas tivessem uma passagem do status de menina para o status de mãe e mulher. Essa questão até da maternidade nessa classe social é uma questão assim, muito, muito presente, assim, é muito comum, e inclusive na própria família da adolescente grávida, o que me fez pensar que se trata até de uma maternidade social, que eu chamei assim, em função da repetição de gravidez na adolescência em determinadas famílias, na própria classe social dessas adolescentes, tá? E a falta de perspectiva também social, em função da precária situação econômica, né, dessas famílias, que possibilita que essas meninas tenham uma perspectiva de futuro profissional, né, de terminarem o segundo grau, de iniciarem uma faculdade, de terem um bom emprego. Então, todas essas impossibilidades, né, que estão presentes na vida dessas meninas, reforçam também essa ideia do papel social está muito atrelado para elas ainda com a questão da maternidade.
Agora, os meninos também têm essa questão da paternidade, se ligada à masculinidade e tudo mais?
Não, eu percebi que isso tá mais vinculado à questão da menina. Agora, o que a gente pode pensar com relação aos meninos é uma... que, na verdade, tem a ver também com as meninas, era no sentido mais amplo, tá, da própria questão da adolescência, que é a busca de um papel social, a busca de uma identidade. O que a gente vê hoje em dia é que os adolescentes, eles estão muito, se sentindo muito perdidos, né? Sem saberem muito bem qual é o seu papel na sociedade. Todas essas questões econômicas, dificuldades econômicas da família, um grande número de desemprego também que tem atualmente na sociedade, tudo isso faz com que essa perspectiva de construção de uma identidade, ela fique mais frouxa, assim, tá? Então, ser mãe, ser pai, acaba sendo uma possibilidade de ser alguém, né, no mundo, tá? É como se fosse um papel social para esses jovens. E no caso dos meninos, eu ainda acrescentaria o fato de que muitos deles também, as próprias mães deles, também foram mães adolescentes, né? Então, é uma situação que eles também vivenciaram na própria infância, na vida deles. Então, é um modelo que também acaba sendo impregnado, né, no imaginário dessas famílias.
Agora, doutora Diana, entre o sonho de ser mãe, de ser mulher, né, se materializar numa gravidez, e a realidade, que é a gravidez propriamente dita, né, que tem todas as implicações que todo mundo conhece, como é que fica a cabeça dessa menina que engravidou, que teve o sonho realizado, que é engravidar? Como é que fica a cabeça dela quando ela vê aquilo acontecendo de verdade?
Isso que você colocou é muito importante, porque quando eu falo que adolescente, que existe esse desejo de ter um filho, né, o que é importante, o que eu estou querendo passar para as pessoas, para os profissionais de saúde, é a gente tentar entender como funciona a cabeça dessa jovem, o que está passando ali, tá? Como é que ela está vendo a gravidez e qual é os fatores que estariam na origem, tá, desse desejo de ter um filho. Porque a partir daí é que a gente pode, chegando mais perto da causa, poder propor trabalhos que tenham uma ação mais efetiva com essas meninas. Porque é exatamente o que a gente estava falando, quer dizer, isso tudo são mecanismos psíquicos, mecanismos sociais que estão passando na mente da jovem, mas que de uma maneira, às vezes, que ela não se dá conta conscientemente, tá? E o próprio desejo, às vezes, de ter um filho, mesmo manifestado, ele muitas vezes está para uma tentativa de resolver esses problemas para essa jovem, né? Só que nesse momento eles funcionam muito como fantasias, como situações imaginárias, tá? A concretude dessa situação, quer dizer, o filho real, né, que vai nascer daqui a 9 meses, essa situação já traz uma série de consequências que a adolescente não havia pensado anteriormente, porque ela está muito presa nesses fatores psicossociais e achando, idealmente, que o filho realmente vai vir como alguém que vai resolver os seus problemas, tá? Não só a nível dessa busca de uma identidade, mas também problemas afetivos, uma carência afetiva com o seu meio familiar. É muito comum a gente ouvir as meninas falando que o filho vai ser alguém que nunca vai abandoná-las, que vai amá-las sempre. Então, você vê, assim, que na cabeça delas, né, tem toda uma fantasia vinculada com esse filho. Quer dizer, esse filho ocupa um lugar, assim, de um objeto ideal, perfeito, que vai vir para resolver os seus problemas. Então, na medida em que a gente tenha uma consciência e tente entender como a adolescente pensa, é que a gente pode propor medidas de políticas públicas que possam estar mais, tocarem mais no cerne da questão e aí poder minimizar os casos de gravidezes acidentais.
Qual que é o papel da família nesse meio dessa gravidez precoce?
Eu acho que a família ela tem um papel muito importante, primeiro como base, né? Como o que vai dar um sentimento de solidez, de ajuda na formação da identidade, da personalidade dessas meninas. É uma questão também que é muito importante, é a questão sobre a sexualidade, a conversa sobre sexo nas famílias. Apesar de toda essa divulgação, né, de todo esse falatório sobre sexo, sobre sexualidade que a gente vê atualmente na mídia, na internet, esse tema ainda é um tema tabu em muitas famílias, tá? Tem muita adolescente que reclama que a mãe não fala sobre sexo, ou quando fala é num sentido somente... ou só de dizer, olha, tem que usar camisinha, ou então o contrário, de dizer, não pode ter relação sexual. Então, eu acho que é muito importante se falar sobre sexo. E falar sobre sexo não é só explicar os métodos contraceptivos, é falar de uma maneira mais ampla, né? Falar sobre o que é um relacionamento amoroso, falar sobre amor, falar sobre sexualidade, mas enfim... toda essa constelação de sentimentos e de situações relacionadas com amor, com sexo, é que são importantes, né? E isso, na verdade, a criança, ela está aprendendo isso na sua família desde o início, né? Porque a maneira como os pais se relacionam, se os pais são casados, se são separados, a qualidade da relação entre os pais, como o pai trata a mãe e vice-versa, como o pai trata a filha, né, a mãe. Então, qual é o lugar que é dado para a mulher nessa família, para o homem. Então, todas essas questões, né, que a gente não se dá conta, mas elas, tudo isso é falar sobre sexo, tá? E isso já está presente na família desde o início. Então, eu acho que é fundamental que os pais cultivem, falem com os filhos sobre relacionamentos afetivos, sobre a sexualidade, sobre sexo. Enfim, eu acho que esse espaço é fundamental.
Doutora Diana, a senhora agora sendo escutada provavelmente por algumas adolescentes que estão com namorado e tudo mais e tem esse pensamento, ah, que lindo, vou ter um bebê. Eu queria que a senhora falasse, eu desse algum conselho para essa pessoa.
Eu acho que cada adolescente deve ter a consciência, né, de que a sexualidade, o ato sexual é um ato que exige responsabilidade, tá? Então, é importante que você, se você quer ter um filho na adolescência, é importante que esse desejo ele seja conversado, seja discutido com o pai do seu bebê, com a sua família, né, que ela mesma pense, reflita sobre isso para ver se realmente, se é isso que ela quer, porque um filho ele exige uma série de cuidados, ele exige que seja... que venha a partir de um desejo, que tenha sendo algo que seja planejado pela família, que ele possa ter um lugar nessa família, que seja amado, que seja cuidado, que ele exige uma série de situações não só afetivas, mas também econômicas, sociais. Então, é importante que isso seja bem pensado. E eu acho que em determinados momentos, em determinadas situações, às vezes a gente fica um pouco angustiada, às vezes a gente está meio assim triste. Então, eu acho que nesses casos, eu acho que seria legal, né, que a adolescente procure ajuda, converse com a orientadora educacional do seu colégio ou com a psicóloga, né, ou então vá num posto de saúde, num hospital perto da sua casa e procure uma psicóloga para conversar, porque às vezes a gente está com uma série de problemas em casa, problema com mãe, problema com pai, problema com namorado, e às vezes a gente acha que magicamente, de repente, uma gravidez ou qualquer outra situação possa resolver os nossos problemas, mas na verdade a questão não passa por aí, né? Principalmente no que se refere à gravidez, um filho, ele exige uma série de responsabilidades e é um outro ser que vem ao mundo. Então, acho que é muito importante que isso venha num momento de real vontade, de real planejamento, não só da adolescente, mas também do pai do bebê, ou seja, dessa família que vai recebê-lo.
Então tá bom, nós conversamos aqui com a doutora Diana Dadorian, que é psicóloga e professora da UERJ. Doutora Diana, muito obrigada pela sua entrevista.
Ah, eu é que eu quero agradeço e gostaria de falar também que eu tenho um livro publicado sobre o assunto que se chama Pronta para Voar, um novo olhar sobre a gravidez na adolescência, que foi lançado pela editora Rocco, onde eu trabalho todas essas questões que eu coloquei para vocês. Tá bom? Muito obrigada e até a próxima.
Então tá, doutora Diana, fica aí a dica para a leitura, né, do livro da doutora Diana. Bom dia para a senhora.
Bom dia, muito obrigada.
Vamos agora a um breve intervalo e voltamos em seguida.
Câmara FM, a rádio do cidadão. Você não precisa imitar gente famosa para ser bem atendido na Câmara dos Deputados. Basta ligar para 0800-619-619 e você não paga nada por isso. A sua sugestão é muito bem-vinda. 0800-619-619. A linha direta da cidadania. Investigação. Pesquisa. Análise dos fatos que são notícia. O repórter especial trata de assuntos importantes para o seu dia a dia. Quinzenalmente, às terças-feiras, 8h30 da manhã, na Rádio Câmara. Apresentação, Alexandre Porto. Palavra de especialista.
Nós vamos receber aqui agora a Denise Francisca Vieira, que teve seu primeiro filho com 13 anos. Hoje ela tem 50 anos, já é avó de duas crianças, e ela vai contar aqui pra gente como é que foi essa experiência. Bom dia, Denise.
Bom dia.
Denise, você teve neném com 13 anos, como é que você fazia algum método anticoncepcional nessa época?
Não fazia.
Ninguém tinha te explicado nada sobre isso?
Ninguém tinha me explicado nada.
E como é que foi perceber a gravidez e como é que foi o transcorrer da sua gravidez?
Olha, a princípio eu engravidei e não sabia que estava grávida, né?
E aí...
Quando foi pra ter o neném, eu esperava sair pela boca.
Você não sabia nem como é que tinha o neném?
Não, minha mãe era mãe, assim, ela criada na roça, né? É meia bronca e tal. Então ela tinha muitos filhos e todos, assim, passavam muita necessidade, né? Só sei que ela ia dormir com a barriga imensa. Quando era de manhã, ela tava com o neném. Aí a gente fazia pergunta, e eu era uma que perguntava bastante. Mãe, sai pela onde, né? E por onde? Ela dizia, sai pela boca, minha filha. Porque ela só vivia irritada, né? Com tanta preocupação, tantos problemas. E eu esperava que fosse dessa forma.
E como é que foi quando você descobriu que não saía pela boca, quando você começou a entrar em trabalho de parto?
Ah, eu estava na sala, num quarto, tinha várias senhoras, né, bem mais, né, velha do que eu, claro. E quando foi uma lá, teve neném lá dentro mesmo, né. Aí foi que as minhas dores pioraram, porque eu passava a mão, olhava, e aí eu comecei a gritar. Eu gritava o tempo todo, porque eu dizia, bom, já era difícil sair pela boca, por aqui que não vai sair mesmo, né? Aí quando eu vi saindo o neném lá, eu danei a gritar o tempo todo. E com isso eu passei 5 dias no hospital gritando, sem ter neném, sabe? Os médicos chegavam e diziam, se você continuar gritando, o neném vai subir, não vai nascer agora, vai ser ruim pro seu neném. Eu não queria saber de nada.
Quando a menina nasceu e você, uma criança de 13 anos, tendo que cuidar de outra criança, como é que foi isso?
Ah, a princípio eu não gostava dela, não.
Como é que foi que você foi lidando com ela, então, nesse tempo?
Já começou no hospital, né? Porque ela precisava do leite materno e eu, lotada de leite, me escondia no banheiro toda vez que as enfermeiras iam trazer ela, né? Trazia os bebês para todo mundo. E eu não queria nem ver ela, achava ela horrorosa, sabe? E não gostava dela de jeito nenhum, tá? Então eu vim gostar depois que ela começou a ficar maiorzinha, começou a sorrir, fazer gracinha, né? Inclusive aos 3 meses, que ela só vivia doente, né? Ela adoeceu, eu chorava junto com ela. E eu não sabia cuidar dela, porque eu não tive apoio dos meus pais, eu tinha padrasto, e ele ficou revoltado porque eu tinha fugido de casa, né? Engravidei, a sequência foi essa. Então, aos 3 meses, eu cheguei a bater nela. Eu dei uns tapas, peguei assim no colo do alto do berço e joguei lá dentro do berço com força, sabe? E depois danei a chorar, disparei a chorar e eu não sabia cuidar dela.
Você se sentia mãe dela?
Não sentia. Eu não tinha sentimento nenhum. A não ser aquele sentimento de, não sei nem explicar, não era também ódio, sabe? Era uma coisa vazia, não sei, eu acho que as dores que eu senti e a forma com que eu descobri que teria um bebê, então fez com que eu ficasse dessa forma, né? Eu fiquei um ser humano como se não tivesse sentimento nenhum.
Uhum. E quando você teve outros filhos, eles foram crescendo, ficando adolescentes, você se preocupou em falar para eles como é que era a educação sexual, saber?
Aí eu extrapolei. Extrapolei porque todos eles, pequenininho, criança ainda, eu dizia que as meninas, né, que foram duas meninas, dois meninos, eu dizia, olha, você vai ter menstruação, você vai ter isso, você vai ter aquilo, e elas choravam porque na época ainda não estava tão evoluída o mundo, a vida como está hoje, né? E elas choravam, eu dizia, não, não dói não, é assim, assado, explicava tudo, né? O meu filho andava pelada dentro de casa, tomava banho e saía pelada, porque eu tinha aquilo em mente. Eu digo, meu filho tem que ver como é que é o corpo de uma mulher, para ele nunca pegar uma mulher à força. Eu fiquei com trauma, né? Então, é tanto que o meu filho hoje é um filho comportado sexualmente, sabe?
Uhum. Quer dizer, você sofreu isso tudo e você se preocupou em que seus filhos não sofressem a mesma coisa que você sofreu.
Ah,
né?
me preocupei uhum. E eles cedo já sabiam de tudo. Eu não deixei, inclusive, houve até uma cena que eu já estava comentando com a minha cliente, que o meu filho, quando fez 10 anos, eu comprei uma caixa de camisinha e fiz enrolei como um presentezinho bem bonito e tal. Meu filho, isso aqui é para você, né? Quando você ficar maiorzinho, você saber, ó, que já tem que usar isso aqui quando sair com a menina, quando não sei o quê. Só quando eu cheguei em casa à noite, ele tinha feito balões, sabe? Encheu todas as camisinhas e enfeitou a minha cama. E dizendo, ei mãe, isso aqui eu já aprendi no colégio há muito tempo. Eu fiquei até com cara de boba, né? Porque ele já conhecia, mas eu tinha necessidade de estar falando, de estar ensinando.
Quer dizer, então é a experiência que você teve que ficou como ensinamento para os seus filhos, né, Denise?
Foi. E hoje eu faço a mesma coisa com o meu neto.
Quer dizer, você, quando vê uma criança grávida hoje em dia, você já sabe o que ela está passando, né?
Ah, já. Uhum. Já, e eu tenho muita dó. Eu tenho muita dó porque tem pessoas que começam a julgar, né? Ah, por quê? Fez isso muito cedo, fez não sei o quê, não teve juízo. Mas não é. A pessoa não tem juízo nem para si mesmo. Então, como pode, né? Tá pensando em coisas mais sérias, que é ter um filho, né? Foi uma coisa assim, uma fatalidade. Acontece na vida da gente, né?
Então tá bom, Denise, muito obrigada pela sua entrevista, tá?
De nada, obrigado a você.
Um bom dia.
Obrigado.
O Palavra de Especialista fica por aqui, mas esperamos você na semana que vem. Eu sou Adriana Magalhães, a produção foi de Lucélia Cristina, os trabalhos técnicos de Newton Gomes e coordenação de Aprijo Nogueira. Até a semana que vem.
Você acabou de ouvir Palavra de Especialista.